bem-vindo ao Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento preferido. Sempre aos sábados, comigo, Rodrigo Tavares e Vinícius Franco. Disponível no seu agregador de podcasts favorito. Olá e seja bem-vindo ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo e essa introdução está sendo gravada depois que o programa já acabou, porque deu um problema na captação da primeira parte do áudio, então nada mais justo do que fazer de novo. Na próxima meia hora, a gente gostaria que você, além de escutar o tema proposto de hoje, fizesse uma reflexão sobre o que está acontecendo no mundo afora, porque esse programa foi gravado enquanto está rolando a pandemia de coronavírus, então nada mais importante do que você parar para tomar conta da sua saúde e de proteger quem você ama, porque a gente não sabe quando isso vai acabar, a gente espera que seja logo, e que todo mundo saia saudável dessa. Dito isso, a gente espera que você que está mal se recupere e que você que está saudável se proteja, porque é isso que importa. No mais, obrigado por escolher o Podcarro e bom programa. Vindo diretamente aí do Recreio dos Bandeirantes, o nosso queridíssimo Pedro Santana, que já participou do programa uma vez, um pequeno trechinho no Troféu Bronzina de Ouro, mas que aceitou o nosso convite e hoje vai participar aí com a gente. Fala aí, cara.
Fala aí, aqui é o Santana. Bem, fico muito grato de estar participando aqui pela segunda vez.
Ele está muito emocionado e não tem condições de falar o resto, mas a gente entende a primeira gravação dele e a gente espera que ele participe aí com a gente e dê umas opiniões bacanas sobre o assunto. E, por último, e porém não menos importante, o ouvinte que nunca vai embora e a pessoa que produziu esta pauta, ou seja, sem ela não estaríamos aqui hoje, Maurício Campelo.
Fala aí, rapaziada, mais uma vez no Podcarro. E vamos lá, uma pauta interessante até. Assim, não tem muitas pautas pra gente abordar, então vai ser essa mesmo. De um carro que poderia ser, que pode, talvez, ser importantíssimo no mercado nacional, mas não depende da gente.
Inclusive, foi bom o Maurício comentar isso, porque graças a essa doença doida que veio, sabe-se lá Deus de onde, a gente tá sem automobilismo, assim, pulsante, participando, comentando, então a gente tem que trazer informações que são úteis para você e se a gente tiver a oportunidade de comentar, a gente comenta, sempre com a nossa grande dose de achismo e de groselhagem. Então, Maurício, você quer começar?
Pode ser.
Então, por favor.
No começo do ano, surgiu uma foto do Onix RS. O carro estava no pátio da Chevrolet em Gravataí. Não sei em qual lugar do sul fica isso, mas é no sul.
Rio Grande do Sul.
Isso, Rio Grande do Sul.
É, Rio Grande do Sul. E, assim, muita gente ficou feliz, porque, assim, era a tentativa da GM de copiar, ou então, pelo menos, seguir na linha do que deu certo com a Renault. O Sander RS é um clássico instantâneo, momento Sander RS do programa.
Inclusive, Maurício, deixa eu te interromper aqui para fazer um recadinho. Renault. Por favor, Renault. Eu tô falando sério. Empresta um Sandero pra gente. É só um pouquinho. Eu prometo que eu não vou fazer nada demais. Tá, obrigado, Maurício. Pode continuar.
E só pra complementar aqui. Renault, se vocês não emprestarem o carro pro Rodrigo, pode dizer que a Chevrolet empreste um Onix.
Eu não queria falar nada não, mas isso é uma grande possibilidade, tá, Renault?
Fala, Chevrolet.
Além de que a Renault que faz o esportivo legítimo, o que não é o caso do Onix RS.
Polêmica!
Vamos lá, mas ainda, a gente nem começou a falar sobre o Onix RS ainda, já estamos jogando polêmica. Com as fotos do carro, muita gente pensou, beleza, é uma grande tentativa da Chevrolet de até aquecer mais ainda o mercado de esportivo nacional, onde o Sander RS reina sozinho. Só que hoje é dia 29 de março, e lá para o dia 25, alguma coisa assim, desculpa se eu estou datando o programa e não era para fazer isso, foi lançado na Colômbia o Onix RS. Beleza. O carro que estava no pátio da GM foi de fato lançado em algum lugar do continente. Porém, o carro lançado na Colômbia tem motor 1.0 turbo e câmbio manual. Mas se é um carro esportivo, por que que ele vai ter o mesmo motor que é vendido no carro básico? Sabe? E isso gerou muito debate, pelo menos na publicação do Instagram que eu vi, porque a GM tem um motor melhor para fazer. Só que eu não acredito que o carro que foi lançado na Colômbia vai vir para o Brasil. E eu tenho muitos argumentos aqui. O que a GM fez com o Onix é uma grande confusão. Porque na Colômbia ele tem uma motorização, na Argentina outra, no México outra e no Brasil outra. Eu pesquisei também no Chile, no Peru e aparentemente o Onix ainda não foi lançado lá. Na Colômbia, o hatch só tem duas versões. A Premier, topo de linha, 1.0 turbo, 115 cavalos e apenas o câmbio automático de 6 marchas. E a versão de entrada do hatch é a RS. 1.0 turbo, 115 cavalos e apenas câmbio manual de 5 marchas. Uma diferença de 4 mil pesos colombianos. Então, é justificável. Justificável entre aspas. Porque parece que para você fazer um carro esportivo é só você botar um câmbio manual. E não é assim.
Mas...
A Renault ensina a fórmula com isso.
Deixa eu só fazer um adendo aqui rapidinho, mas analisando a questão da Colômbia, me lembra muito... Assim, um paralelo meio esquisito, mas eu vou tentar. O que seria, por exemplo, nos anos 80, um Camaro RS e um Camaro SS. O Camaro RS, a versão Rally Sport, seria uma versão mais barata para quem não queria um Camaro V6. Eu não sei nem se tinha nessa época ainda. Mas diferente do Camaro SS, ou do Aerox Z, que viria depois, que era a versão inspirada numa versão de corrida. Mas assim, eu acho que no caso da Colômbia, eles terem a mesma motorização... O RS deveria ser uma versão despojada e esportiva, mais ou menos como era o Dodge SE, o Dodge Dart SE em relação ao Dodge Dart... Perdão, o Dodge Dart não, seria um Dodge SE no Brasil, aliás, Badolato, me desculpa, eu estou desonrando completamente seus ensinamentos aqui, que era uma versão mais despojada dos Dart, Charger e por aí vai, em relação ao Charger RT, que era uma versão de luxo, esportiva... com faixas e tudo mais. Então, a versão esportiva e jovial era mais baratinha e a topo de linha era esportivona, com todos os opcionais, câmbio automático, que é o que as pessoas querem hoje. Então, no caso da Colômbia, eu acho que faz sentido o RS ser mais barato que o Premier. Agora, nos outros mercados, incluindo o nosso, acho que já fica confuso.
Até porque você tem o nome RS como um significado esportivo. Graças ao Sandero. Assim, você pega o consumidor médio, pô, o Sandero RS, muita gente tá falando que é esportivo, então RS significa que é um carro esportivo.
Exato.
E você bota isso no Onix, um ponto, com o mesmo motor que você consegue comprar um Onix manual, não faz sentido.
Sim. E ainda mais se tratando dessa mesma propaganda que o Sandero fez, se você acompanha o que acontece lá fora, por exemplo, na China tem o Monza RS, que seria mais ou menos o equiparado ao Onix Sedan no Brasil, só que numa versão esportiva. Se a Chevrolet tem pretensão de trazer uma sigla esportiva de volta, como era a GSI para nós viúvas dos anos 90, é de se esperar que ela tivesse um pacotinho assim mais aprazível, né, em termos de esportividade, que nem o Sandero oferece.
Aí eu até listei aqui na Argentina, por exemplo. Eles têm a versão LT, com 1.2 aspirado de 90 cavalos. O Premier 1, 1.0 turbo de 116 cavalos. Se esse RS colombiano for para a Argentina, também não faz sentido, porque eles têm o Premier turbo e uma versão 1.2 aspirado.
Inclusive, se aproveitando desse comentário que você fez, na Argentina existe uma versão Premier manual. Então o RS meio que se injustifica. Fica injustificável.
Realmente.
Assim como no Brasil. Você tem a LT Turbo de 116 cavalos. Você pode comprar manual automático a partir de R$60.000. LTZ Turbo. Mesmo motor, mesmo tipo de, mesmas opções de câmbio, R$63.000. Onde que vai entrar o Onix RS com 1.0 turbo?
Acredito que seria abaixo do Premier mesmo.
Mas isso seria num contexto de carro esportivado.
Mas não faz sentido você ter um Onix esportivado. Bom, se fizesse sentido, não tinha Meriva SS, então.
Exato. Eu imagino que esse seja o mesmo contexto que a gente está lidando na época do Sandero GT Line 1.6 versus o Sandero 2.0 RS. Então, se a Chevrolet está trazendo um carro que... num contexto nacional, não se aplica muito porque você consegue comprar uma versão LTZ manual. Turbo, eu nem sabia que tinha uma versão LTZ turbo manual, que eu acho que é excelente. Que o câmbio manual e turbo são duas junções perfeitas assim, em termos de carro. Mas assim, não vai vir. Eu acho que o Sandero RS vai continuar gordo e tranquilo na beira da lagoa, porque esse carro não representa uma real ameaça a ele. Principalmente se ele vier abaixo do Premier Turbo, que é a topo de linha automática. Sabendo que o Sandero está custando a partir de 70 mil. 69 uns quebrados, mas 70 mil, vai, vejamos.
E o LTZ Turbo está partindo de 63?
Eu acho que ele é mais um Sandero GT Line da GM. Assim, minha opinião, eu não sei o que o Santana acha.
Inclusive, a Renault lançou de novo o GT Line, né?
Eu acho que sim. Eu não tenho muitas informações a respeito. Porque houve a renovação de linha, houve aquelas versões com suspensão elevada, que inclusive até o Logan tem agora, que na minha opinião fica um pouco esquisito.
Ficou mesmo. Lembra o Lada Vesta. Tem uma versão.
É, eu acho que tá parecendo mais uma Audi All-Road, sabe? Só que da Renault. Ficou um pouco esquisito.
E sem aplique de plástico.
É. Aliás, sobre a minha opinião aí do Onix RS, ele é de fato um GT Line da GM. Mas, por outro lado, eu tô surpreso que ele vem com câmbio manual. Eu imaginei que ele fosse seguir a lógica do Polo GTS. E viu com o câmbio automático também.
Inclusive, eu acho que se ele fosse enveredar pelo caminho do Polo GTS, eu acho que era o caso da GM colocar um... Não sei se era viável, né? 1.4 do Cruze, sabe? Num carro pequeno, para bater de frente com os 150 cavalos do 1.4 turbo do Polo GTS. Sabe? E é um carro automático. E tá bom, vamos lá. Vamos colocar isso em pratos mais limpos ainda. Polo GTS, é esportivo ou não?
Não sei, nunca dirigi um.
É, infelizmente a gente vai ficar devendo essa avaliação técnica e apurada para os nossos ouvintes.
Mas eu acredito que é uma boa tentativa. Só que o problema é câmbio automático.
Então, acredito... pode falar, Santana.
Eu acredito que o Polo GTS possa ser um esportivo legítimo. Tipo, ele pode entregar bons números de desempenho. Mas o principal problema é esse câmbio automático, o que impede de entregar esportividade.
Mas você falaria esse mesmo contexto se fosse, por acaso, um Golf GTI?
Mas tu não pode comparar um Polo GTS com um Golf GTI.
Assim, eu acho que você não... Eu sei que a comparação parece esdrúxula, mas me acompanha. O Golf GTI é um carro propriamente esportivo, tem um contexto e tal, tem uma história. Então as pessoas no Brasil não ficaram muito irritadas com o fato dele vir só com câmbio automático. E olha que eu estou desconsiderando o fato de que o Golf agora só tem o GTI e todas as outras versões foram mortas.
Tem GTI, mas só tem o GTE.
É, o GTE agora e o GTI. Sabe, não tem mais Golf 1.0 TSI. Inclusive o favorito do Maurício aí pra quem sabe.
Eu acho que o GTI morreu.
É, pode ser também. A gente tá com umas informações bastante desatualizadas, a gente pede até desculpa pelo jornalismo feito nas coxas. Mas assim.
Por que a gente não abre o site da Volkswagen e tira a informação?
É, exatamente. Vamos ver se eu.
Vamos recomeçar.
Se eu consigo fazer isso como um multitasking aqui.
Eu consigo, consigo.
Então, vamos lá. Enquanto eu tento formular melhor a minha pergunta. As pessoas não ficaram muito irritadas quando o GTI veio para o Brasil só com câmbio automático. Então, você acha, Santana, que o GTE, o GTS do Polo, mesmo com câmbio automático, ainda é um fator muito assim, decisivo para a galera não considerar o Polo GTS um esportivo?
No caso, eu particularmente considero um esportivo de verdade. Mas no caso, o câmbio automático está aí para... Eu acredito que seja para justificar preço. E, tipo, o Polo e Virtus tá o quê? 103 a 107 mil reais, né? Aí muita gente deve pensar, pô, não vou pagar esse preço num carro com câmbio manual. Aí deve ser por isso que a Volkswagen não botou um câmbio manual nele.
Sim.
Mas eu quero levantar outra questão. O quanto, sei lá, em porcentagem, talvez, em valores físicos mesmo, esse câmbio automático eleva o preço do Polo?
Porque eu não sei quanto que aumenta, não.
Porque a gente sabe que câmbio automático é mais caro do que um manual. E... mas assim, o Porsche GTS é um carro que era o meu favorito para ser o carro do ano, no Bronzina de Ouro. Mas parabéns, Volkswagen, você conseguiu estragar um carro que tinha um grande potencial. Mesma coisa que a GM está fazendo, se lançar o LT, o Onix RS 1.0 de 115 cavalos. Mas pode mandar pra gente, a gente testa sem nenhuma. Sem problema.
Aqui não tem tempo ruim, cara. A gente aceita. Porque.
Se quiser mandar a gente calar a boca com o carro aqui, a gente.
Tranquilamente. Montadoras, um momentinho da sua atenção, por favor. Aqui é um jornalismo automotivo muito amador e feito nas coxas, mas a gente gosta com muita. A gente tem muita consideração por empresas que valorizam o nosso trabalho. No momento não existem empresas que valorizam o nosso trabalho, mas a gente espera que isso se torne uma realidade no futuro. Então, assim, toda crítica ela é passível de solução desde que você tenha a oportunidade de se provar errado. Então, Volkswagen e Renault e outras montadoras, nós estamos livres para avaliações. Todo mundo aqui tem habilitação, então todo mundo aqui é perfeitamente capaz de ter seu comentário, quaisquer que seja, sobre o produto de vocês. Então, já está feito aí o espaço, só falta vocês entrarem nas nossas redes sociais, no Twitter, inclusive novidade, e no Instagram, que é @podcarro. Inclusive você ouvinte que não segue a gente nessas duas redes, pode seguir agora. E assim, vai lá na sua marca favorita e fala, pô, por que vocês não emprestam um carro para a galera do Podcarro?
Se emprestar o carro, a gente faz uns projetos bem da hora para...
Com certeza! A gente pode trazer...
Estamos sempre dispostos a testar.
Exatamente.
Até porque, quando a gente está ao volante, tem uma opinião diferente do que os números dizem, né?
Exatamente. Carro é sensação. Todo mundo que ouve esse programa aqui sabe. A gente tem que atentar para desempenho, para a qualidade do produto, para a forma como ele se comporta na rua. Toda uma série de fatores que vocês já estão carecas de saber e a gente está aprendendo. Então, nada melhor do que vocês serem camaradas com a gente. E, né? Enfim, momento choradeiro aqui, feito com sucesso. Maurício, você já tem a informação que nós precisamos?
Sim, o site da Volkswagen não tem mais Golf.
Não tem mais Golf?
Não tem.
Pra meu Deus, não. Meu Deus, o Golf morreu.
Porém, foi... Não sei se é patenteado o termo certo. Mas... No site que...
Que o MK8 já tem no Brasil? Em teste?
É quase isso. Quase isso.
É isso aí, galera. Isso aqui é jornalismo feito ao vivo, para vocês acharem que pode
carregar essa bagunça.
Em tempo real. Aqui é quem sabe faz ao vivo.
O milagre da edição vai me ajudar.
Aproveitar aqui, uma hipótese de não ter câmbio manual no GTS seria para evitar conflito de preço. Porque assim, o manual seria mais barato, né? Aí talvez ia ter conflito com o Virtus Highline, com todos os opcionais. No caso, não seria...
Bem observado.
Com o Jetta Comfortline não vai ter conflito, porque o preço dele já tá mais alto. Não sei o certo quanto que tá.
Mas engraçado, né, cara? Não,
mas tinha necessidade de fazer um Virtus GTS?
Não. Na minha sincera opinião, não. Mas o que acontece? Deu a louca na Volks, eles apresentaram o conceito no Salão do Automóvel. Inclusive, eu fui e vi, tava muito bonito na época. Mas assim, eu acho que... E acredito que eu falo por todo mundo aqui que participa e ouve do programa, que é um pecado gigante a Volkswagen não ter oferecido um 1.4 turbo com câmbio manual. Aí eles podem falar, tudo bem, não é um motor que foi feito para ter um câmbio manual, mas, gente, é um carro esportivo. Quais são as chances de você vencer a Renault no seu próprio jogo com um carro turbo, com uma potência parecida, com a mesma potência, sabe, mas com um empuxo maior, porque o Sandero é aspirado e os carros da Volkswagen são turbo. Entendeu? O feeling é muito maior. Mas eu imagino que eles tenham feito isso para não roubar, por exemplo, o mercado do Jetta GLI. Aliás, abraços pro Vinícius. Caramba, um Jetta GLI.
Ah, aqui. No Instituto Nacional de Propriedade Industrial, também conhecido como INPI, a Volkswagen registrou o Golf Mark 8.
E provavelmente ele já está em testes no Brasil, né?
Ou na América Latina, algum lugar assim.
Então, assim, não faz muito sentido a Volkswagen ainda tratar o Polo GTS como um esportivo de nicho. Eu acho que ele veio para voltar no assunto, né, no caso do câmbio automático. O câmbio automático no GTS justifica o que seria um sedã médio, igual era antigamente, sabe? Você não tinha o Golf em muitas versões. Aí, do nada, veio 1.0 TSI, a 1.4, aí GTI, agora GT. Então, como o Golf vai ficar, deve vir com uma versão só, ou duas, que deve ser a GTI e a GTE, não deve vir mais o Golf normal, sabe? Eles precisam de um hatch médio para competir com o próprio Sandero, com, acho que o 208 GT, mas acho que ele saiu de linha. Sabe?
Pode ser que venha na nova
GT. Eu também não tenho certeza, não.
Não, o GT saiu de linha, eu acho, mas só o... Mas talvez venha na nova geração.
Sei lá, eu acho que ficou muito confuso por parte da Volks não ter um câmbio manual. Eu sinto muito, como gearhead chato que sou, mas o quê? É o sinal dos tempos, né? Câmbio automático é mais rápido, blá blá, bibibi. Mas enfim, né? O que a gente pode fazer? Se vocês não querem dar o câmbio manual pra gente, a gente vai na montadora que tem um câmbio manual. Piscada.
E alguma marca que quiser me emprestar um carro com câmbio automático, eu quero ver se é só um GM de quatro marchas que me deixa com raiva na estrada. Por favor, obrigado.
O Podcarro vira basicamente um muro das lamentações automotivas, né? Porque todo mundo vem aqui para pedir ou reclamar de alguma coisa. Mas é a essência do nosso programa, é isso.
Talvez a gente pode até fazer um episódio de reclamação.
Olha, não é má ideia. Não é má ideia, hein? Vamos ver se a nossa estimada audiência suporta tamanhas lamúrias, mas tudo bem, a gente tá aqui para tentar. Mas tudo bem, vamos
duas horas vai ser só o Enio falando mal de palha.
É, inclusive um abraço aí pro Enio, o proprietário da Brasília, que participou aí dos últimos programas, e tem um programa especial com a gente, que é o Podcarro Entrevista das 500 milhas da Brasília, que ficou bem bacana, se você tiver com tempo, você devia ouvir, que tá bem legal. Mas, gente, a gente divagou, como sempre, né, toda mesa redonda é assim. Vamos voltar ao assunto que é o Onix RS e o Hot Hatch Nacional. Vocês acham, agora que vocês já tiveram acesso a essas informações, de que o Onix Nacional deve vir abaixo da versão Premier, ou seja, na casa de R$64.000 até R$71.000. Assim, estamos especulando porque é a diferença da LTZ para a Premier Turbo Automática. Vocês acham que esse carro faz sentido ou ele é só um Sandero GT Line da GM?
Para mim, o Onix RS é basicamente um Sandero GT Line da Chevrolet. Não tem como classificar como esportivo de verdade. Aliás, o preço dela seria realmente abaixo do Premier, o top de linha. Mas se me permite dar um exemplo, nada a ver com Chevrolet ou com hatch compacto. O Corolla, na 11ª geração, tinha a versão XRS, que era um falso esportivo. E ele era mais barato que a versão Alt, que era o top de linha. Aí faria sentido, então, se o Onix RS fosse abaixo do Premier.
É, por esse lado, faz bastante sentido mesmo, porque eles tratariam a RS como uma versão de acabamento, já que, até fazendo um backlink com o que o Maurício falou quando o carro foi achado em Gravataí, que o carro tinha gravatinha preta. Seria como se fosse, por exemplo, uma série especial, sabe, um Onix Midnight, coisa assim. Só que puxando pro lado da esportividade.
Sim, realmente.
Eu acredito que não faz sentido. Porque se você só vai ter pacote visual, você pode lançar um pacote visual pra versão LTZ, por exemplo.
Como se fosse uma série especial?
É. Sei lá, um pacote que só no carro manual você bota gravatinha preta, roda preta, sabe?
Ah, sim. Inclusive você fez deu uma opinião que é muito importante porque me lembra de outra coisa. Eu tava assistindo um vídeo do Acelerados recentemente e um deles comentou que senti muita falta da época que existiam opcionais livres nas concessionárias e nas próprias montadoras, né? Por exemplo, na época dos Opalas você podia escolher um interior, por exemplo, azul Pilot ou cinza, ou se você tivesse com uma vontade muito extravagante, um interior vermelho, vinho, sabe? E hoje você tem venda casada. Por exemplo, se você quiser um banco de couro, ele vem junto com o teto solar, que vem junto com o piloto automático, que vem junto com o câmbio automático, sabe? Eu acho que seria mais interessante se o Onix RS se colocasse como uma versão é um pacote de versão em cima do LTZ manual, sabe?
Uhum.
Porque se você está oferecendo um carro que tem câmbio manual, 1.0 turbo, tudo bem que ele não tem pretensões esportivas aparentemente, quando comparado com os rivais, tá? Sandero e Polo, ou quaisquer outros que estejam por vir. Não vou nem colocar o Argo na linha, porque quem ouviu os programas passados sabe o que a gente pensa do Argo. Mas se você vai colocar um Onix RS, que é uma versão acima da LTZ Turbo, com mais opcionais, rodas pretas, apliques plásticos, blá blá blá, bibibi, ou qualquer coisa que você queira justificar a esportividade, qual é o sentido da LTZ Turbo manual?
Exato.
Você está criando um carro que vai matar o carro que está na categoria atrás.
Aliás, essa ideia do... Não quer de fazer uma versão, um pacote acima do LTZ, né?
Sim.
Isso me fez lembrar da época do Agile e do Sonic, que tinha a versão Effect.
Exato. Assim,
basicamente, era a versão LTZ, mas tinha toda a estética lá com o nome Effect.
Sim, é uma coisa que as montadoras não têm hoje, mas séries especiais.
Então talvez o Santana acabou de matar a ideia da GM. Vai ser exatamente isso.
Vai ser um Onix.
É um pacote visual. Um pacote visual.
E a gente está fazendo um programa questionando toda a aura dos esportivos nacionais para nada.
Não, mas a gente chegou na conclusão.
Pô, vale a reflexão.
Não vou, em momento nenhum, desmerecer a discussão que vocês trouxeram. Aliás, muito boa. Porque sempre é hora da gente falar da crise que o Brasil vive em termos de esportivos, que o mundo, na verdade. Porque parece até que aconchava o meu, da minha adoração pelo Sandero RS, mas assim, tirando o Polo, ele reina sozinho. A gente não tem mais um hot hatch, um esportivo compacto, sabe? E conforme o mercado está migrando totalmente para SUVs, a gente precisa de uma coisa que sirva de porto seguro para quem gosta de um carro esportivo, sabe? E é por isso que eu acho que essa discussão é muito importante. Alguém quer fazer mais algum comentário?
Eu quero deixar uma pulga atrás da orelha, talvez.
Então, por favor, momento é seu.
Para a imaginação. A GM tem três tipos... Tem três tipos não, mas tem outros três motores turbinados. 1.2 turbo, obviamente, né? Que é turbo. De 132 cavalos e 19 kg de torque. Que equipa o novo Tracker. 1.4... 150 cavalos e 24 kg de torque. Que vinha no Cruze. Que ainda está em linha. Estranhamente. E 1.5 de 172 cavalos e 27,8 kgfm de torque no Chevrolet Equinox. Esses números são na gasolina. Então imagina o que a Chevrolet poderia fazer com um Onix RS. Se a ideia fosse lançar um esportivo de verdade. Não apenas um pacote visual como Santana desvendou.
Sim,
eu acho que o ideal seria um 1.4 turbo.
Concordo plenamente, porque...
Bem concordo com o 1.4 turbo.
Você teria a possibilidade de trazer o Sandero pro pau, sabe? Na mesma categoria ali, com uma potência muito, até se não parecida, mas
igual.
Muito parelha. É.
150 cavalos?
Potência igual, e ainda com aquela sensação de mais potência que o turbo dá, sabe, daquele soco que a turbina enchendo tem, mas não vou nem citar que a Chevrolet poderia simplesmente destruir o segmento colocando o motor da Equinox, o que eles não vão fazer, mas pô
assim, mas não ia ter pra ninguém, mano, se eles botam 1.5 turbo.
Exato, cara, isso ia motivar a Ford a trazer o Fiesta ST.
Um KST, talvez.
Gente.
O 1.5 turbo, ele seria bom para disputar com o 208 GT. Porque ele era 1.6 turbo de 173 cavalos. Aí esse 1.5 ia...
Se a GM lança com 1.5, o carro é um clássico instantâneo.
Com certeza.
Sim, realmente.
Eu não digo nem pelo saudosismo de querer renascer a sigla GSI, porque assim, eu respeito que eles queiram mudar, é um novo pacote global e tudo mais. E a sigla GSI, se eu não me engano, não era nem deles, era da Opel. Mas enfim. Cara, Olha as oportunidades que foram cunhadas neste programa e as empresas não estão nem aí.
Só reforço o comentário que eu fiz no grupo Pô de Carro, que se a gente estivesse na gerência de uma empresa, essa empresa ia ser a mais vendida do planeta.
Não, com certeza. Porque a gente fala do grupo Pô de Carro de comunicação, que é o lugar onde a gente confraterniza e fica falando groselha a respeito de carro quando não tá gravando. Mas ia ter jovem comprando esportivo de novo. Ia ter jovem comprando esportivo de novo. São as três coisas que uma empresa precisa para se manter viva, sabe?
Ia ter jovem comprando carro de novo.
Eu não digo nem esportivo, o Maurício foi preciso nessa análise. Que é...
Ia ter jovem comprando carro.
É.
Só isso, suficiente.
Tudo bem, a gente não precisa ficar se enganando com essa premissa de mobilidade urbana e eletrificação das massas. Gente, tudo bem, quer fazer? Beleza. Mas dá um espaço para a gente sonhar. O que custa a gente querer um carrinho a combustão ou, sei lá, um híbrido puxando para o esportivo? A gente compra se a gente tiver condições, sabe? Vocês não podem simplesmente matar o segmento de esportivos e dizer, ah, não, todo mundo quer um SUV automático agora.
Um sedã médio automático.
E eu não digo nem o sedã médio, porque o sedã médio já tem um público bem definido, que é aquela galera acima dos 40 anos, que tem uma posição legal e que é um carro grande, que gosta do conforto, beleza. Inclusive, eu gosto muito de barca. Algumas do passado eu gosto bastante mesmo. Inclusive, eu até gosto do Camry atual. Mas, gente, vocês estão vendo SUV manual 1.0, SUV esportivo, SUV compacto, SUV dos compactos. Gente, vocês precisam virar o disco. É só a mesma coisa o tempo todo. A gente não tem mais aquela liberdade de escolher um outro pacote se vocês planificam todos os outros carros. Então a gente só compra a mesma coisa. Momento aí, rasga peito, mas eu não me arrependo, porque essa é uma discussão que tem que ser trazida o tempo todo. Parem de colocar SUV pela goela da gente. A gente quer outros carros. Ponto.
Eu acho interessante como que a gente exalta e, ao mesmo tempo, desce o pau na Renault em um programa só. É incrível.
É, infelizmente, a crítica tem que ser feita, né, gente?
Eles pedem também, né?
É. Assim, não queria falar nada não, mas... Captur! Mas a gente tá aqui pra isso. Santana, você quer fazer algum comentário?
Não tenho nenhum, não.
Com essa frase muito... Enfim, Maurício, você quer fazer algum último comentário?
Não, só que se a Renault quiser mandar até um Sandero GT Line pra gente, tá? Um SUV dos compactos também, pode ser, a gente testa.
Renault, absolutamente qualquer coisa, tá? Sério.
Especialmente pra mim, que o meu carro tá sem documento.
É, Maurício, pra quem não sabe, infelizmente ele tem aí um glorioso Fiat Palio, que não pode rodar porque tem restrição no documento, mas enfim... A gente torce para que ele saia dessa.
Mas mesmo que tivesse, eu não poderia sair com o carro por causa da pandemia. Então, deixe o seu carro em casa. Alô, Audi. Ajuda nós também. Consegui botar até campanha publicitária da Audi, tá vendo? Maravilhoso.
Ah, aqui tem de tudo, meu amigo. Se não tiver, a gente inventa. Eu quero até reforçar aí o que o Maurício falou. Todo mundo aqui preza pela saúde não só de quem faz, mas também de quem ouve o programa. Então, se você puder, fique em casa, deixe seu carro em casa. Se você mora com seus pais ou tem parentes mais velhos em casa, tome conta deles. Evite que seu velhinho acorde e vá para a lotérica, porque, né? Embora digam aí que o vírus não vai passar na lotérica porque tem vidro blindado, não se deixe levar por eles. O que eles sabem, sabe? Confie no seu profissional de saúde, de sua confiança, e tome os cuidados necessários para que você saia dessa pandemia trincando de novo com saúde, que é o que interessa. Então, muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, no @podcarro, e no Twitter. Inclusive, foi criado ontem, ou seja, tá novinho, tá zero bala, que também é @podcarro. Siga a mim, o Rodrigo, nas redes sociais, no @THERTLima, tanto pro Twitter e pro Instagram. E o Maurício, a gente encontra onde?
Twitter é @AcuraNSXR. Instagram é CampeãoMCF.
E o Pedro Santana, a gente vai encontrar onde?
SantanaVR6, no Instagram e no Twitter.
Ah, e também deixando o convite aqui para quem quiser. Eu e o Maurício, a gente escreve no Medium, tá? É a mesma, se eu não me engano, é a mesma arroba do Twitter, né, Maurício?
Mas eu nunca lembro, mas o link tá no Twitter, então...
É, no meu fixado e no Twitter do Maurício também você vai encontrar. A gente escreve uns textos bem bacanas, acho que principalmente os do Maurício, os meus são uma porcaria. Vocês vão curtir, se vocês lerem, é bem bacana. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.
Obrigado por escutar o Pós de Carro, seu podcast automotivo de baixo orçamento preferido, com Rodrigo Tavares e Vinícius Franco, disponível no seu agregador de podcasts favorito.